Tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesta semana, o nosso Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, vai falar de uma pessoa que é sempre muito falada, né? Não só pelo seu programa fazer muito sucesso na nossa televisão há bastante tempo, mas ultimamente tem sido ainda mais falado o seu nome, mais comentado, devido a uma notícia que recebemos há alguns dias, não é? Sobre o fim do seu programa neste ano de 2021. Este programa é o Domingão do Faustão, né? E nosso homenageado no Vale a Pena desta semana, no qual nós vamos rememorar um pouco da sua vida e da sua carreira, é ele, Fausto Silva. Que se chama Fausto Silva mesmo? Esse já é um bordão meu aqui, né, nos nossos vídeos do Observatório da TV. Inclusive, canal esse no qual eu peço a você sempre que se inscreva, se não tiver feito isso ainda, né? Já somos aí mais de 22 mil. E que também acompanha os conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida, aquela em que você ouve música, geralmente, né? Também estão lá os nossos conteúdos, pode procurar, tá? Fausto Silva nasceu, Fausto Correia Silva, né? Nasceu aqui em São Paulo, na capital do estado, em 2 de maio de 1950. Portanto, ele tem agora 70 anos completos, né? Tá perto já de fazer 71. Ele é filho de uma professora de idiomas, Dona Cordélia, e de um economista, o senhor Amauri. E, embora tenha nascido aqui na capital, ele até os 19, 20 anos de idade viveu no interior do estado de São Paulo, em diversas cidades. Passou bastante tempo em Araras, onde ele chegou a ser coroinha e cultivou, inclusive, a ideia de, quem sabe, vir a ser padre. E viveu também em Campinas, no que hoje a gente chama de ensino médio. Ele chegou nessa época a ser colega de classe da Regina Duarte, a famosa atriz, não é? Já nessa época do ensino médio, né, do colegial, enfim, com 14, 15 anos, ele já começou a ter as suas primeiras experiências em rádios do interior. E nas rádios do interior, ele não só foi locutor e repórter esportivo, uma função que também exerceria na capital, em diversas estações, depois já adulto, né? Como também teve contato com o fazer do rádio de um modo geral, né? O próprio Fausto comenta que essa vivência dele em estações de rádio do interior o ajudou a compreender melhor a própria maneira de se comunicar com o público através desse veículo, né? Que é muito presente. Quem tem uma vivência urbana pode não ter muito bem a dimensão do quão importante é o rádio, ainda agora, em 2021, no grande interior do Brasil, né? O rádio ainda é um vetor muito importante, não só de entretenimento, como de informação para populações mais ou menos urbanizadas, devido a ser um aparelho relativamente barato, né? De alcance simples e que tem uma transmissão imediata, né? É mais rápido até do que a televisão. O que rivaliza em rapidez com o rádio talvez seja só a internet, mesmo assim guardadas as devidas proporções, né? Fausto Silva, incentivado por um amigo de seu pai, que era um advogado e apresentador de rádio e televisão muito famoso naquela época, Blota Júnior, né? Inclusive aqui no nosso canal do YouTube existe uma live que eu, Fábio, fiz com Neuber Fischer e com Cristiano Blota, Cristiano neto de Blota Júnior, Neuber Fischer aqui o nosso diretor-presidente, né? Fizemos os três uma live sobre o centenário de Blota Júnior, né, e a sua importância para o cenário artístico e de comunicação no Brasil. Estão todos convidados a ver ou a rever esse nosso material que fizemos, né? E foi agora em 2020, já na base da pandemia, né? Nos comunicamos ali, os três nos juntamos ali, foi muito interessante. Blota Júnior merece ser sempre lembrado. Assistam se vocês não viram. Pois bem, Faustão, né? O nosso Fausto Silva, que é muito conhecido por esse apelido de Faustão, deixou o interior e voltou para sua terra natal, por assim dizer, né? E trabalhou na Rádio Globo, trabalhou na Rádio Cultura, né? Trabalhou em diversas estações, fazendo não só reportagem esportiva de uma maneira bastante irreverente, né? Indo ali realmente a campo conversar com os jogadores e com pilhas na cabeça, com melancias penduradas nas costas, vim para chamar uma atenção, fazer uma graça, né? Na base também, às vezes, até do deboche, mas obtinha o que ele queria, né? Que era uma declaração, às vezes, até mais espirituosa dos esportistas e dos técnicos, enfim. Fausto Silva também teve uma passagem pelo jornalismo, digamos assim, mais sério, não é? Ele foi contratado pela TV Record e pela Rádio Record para apresentar noticiários nos dois veículos do mesmo grupo, né, da família Machado de Carvalho, entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80, e teve no começo dos anos 80 uma primeira passagem pela TV Globo como repórter esportivo do Bom Dia São Paulo, que foi lançado em 1977, né? E naquela época era uma experiência relativamente nova de jornalismo matutino, com prestação de serviços, né? Uma coisa diferente do que se via no jornal Hoje, à tarde, e no Jornal Nacional, à noite. Pois bem, nessa mesma época, na virada dos anos 70 para os anos 80, Fausto Silva também foi repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. E em 1983, começou a dar uma guinada na sua carreira de jornalista, de repórter, para ser o apresentador que se forjou e nós estamos aí acompanhando até hoje, né? Ele começou a comandar na Rádio Excelsior um programa que fez muito sucesso aqui em São Paulo, chamado Balancê, no qual ele tinha também a participação de um locutor muito famoso, Osmar Santos, né? E também de Tata Alexandre e Carlos Roberto Escova, que depois foram, junto com Fausto, fazer na televisão a ampliação do sucesso desse programa de rádio, né? Incentivados todos eles por Goulart de Andrade, a figura já saudosa, que também merece sempre ser lembrada, né? Havendo oportunidade, falaremos mais sobre ele aqui no Observatório da TV, já falecido, né? Goulart de Andrade inicialmente abriu um segmento ali do seu programa, O Comando da Madrugada, que então era apresentado pela TV Gazeta, ainda em 1983, e Fausto Silva transportou o seu balancê para a televisão, né? O espírito do balancê, muito irreverente, com música e humor, né? E começou então a trajetória do programa Perdidos na Noite, que logo depois trocou de emissora, saiu da Gazeta e foi para a TV Bandeirantes, inicialmente transmitido apenas em São Paulo, depois também começou a ser transmitido no Rio, com cada vez mais sucesso, chamou a atenção da crítica, chamou a atenção do público para aquele programa que podia ser considerado por alguns uma diversão um pouco trash, mas ao mesmo tempo tinha um princípio de abrir espaço para todas as vertentes possíveis da nossa música, né? Artistas dos mais diversos foram ao Perdidos na Noite, né? Sempre ali com suas apresentações alinhavadas e costuradas pelo humor de Fausto Silva, que às vezes debocha dele próprio, do estúdio, dos colegas, das condições da própria emissora, seja aquilo que ele está dizendo verdade ou não. Às vezes a gente nem sabe, né, o que é verdade e o que é brincadeira. E ele faz isso até hoje na TV Globo, não é? E o Perdidos na Noite, para que o público tenha uma ideia, né, era um programa que podia levar na mesma edição Tunico e Tinoco e Arthur Moreira Lima, né? Uma dupla caipira, uma dupla sertaneja e um dos pianistas mais renomados não só do Brasil como do mundo, né? Para que vocês tenham uma ideia do que era aquela bagunça organizada. E, como eu disse, foi chamando a atenção da crítica e do público a ponto de a Bandeirantes criar um outro programa para o Faustão na emissora, chamado Safenados e Safadinhos, que era exibido na semana, né? O Perdidos na Noite passou a sua trajetória, se não toda, em boa parte, de sábado para domingo, né? E em 1989, Fausto Silva ingressou na TV Globo novamente, mas agora não mais como parte do time do jornalismo, né? Ele se lançou na nova emissora como apresentador, comandando transmissões especiais de carnaval no Camarote do Faustão, e em março de 1989 estreou o Domingão do Faustão, que, portanto, vai completar no mês que vem seus 32 anos de estreia, né? É um programa que já se tornou indissociável do nosso domingo na TV e, conforme chegar ao fim neste ano de 2021, como já foi anunciado, sem dúvida deixará uma lacuna, né? Porque, a exemplo de Chacrinha, de Flávio Cavalcante, de Bolinha, de Raul Gil, de Silvio Santos, de Haroldo de Andrade, enfim, de Jota Silvestre, Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues, enfim, de muitos apresentadores de programas de auditório, existe um prazer de certas pessoas de falar mal desse tipo de programa. E às vezes os programas de auditório dão até motivo realmente, abusam do mundo cão, abusam do sensacionalismo em nome da guerra da audiência, não é? Que Faustão vê intensa desde o princípio, porque ele foi escalado para os domingos para compor uma concorrência real a Silvio Santos, que era o dono absoluto desse dia da semana, e continuou sendo, mas não mais com tanta folga, inclusive chegando a perder a liderança, para o horário do Faustão, que por esse motivo também, ao longo dos anos, flutuou muito em termos de duração, né? O programa tanto já durou aí cerca de 4 horas, quanto 2, 2:30, 1:30, 3:30, enfim, né? A duração e o próprio horário de início do programa sempre variou muito. Não só por conta de outras coisas, como transmissões esportivas, mas também por conta da concorrência com o SBT e, mais recentemente, também com a Record, não é? Mas o Domingão do Faustão, na sua essência, embora o apresentador também tenha, claro, envelhecido, revisto certas posturas, segurado um pouco a mão, né? Mas aquele Faustão muito irreverente, que fazia piadas envolvendo até o nome do dono da emissora, Roberto Marinho, né? E que apresentava as brincadeiras que até hoje são lembradas porque acompanhou, nesse começo dos anos 90, o controle remoto, com conhecimento sobre TV, o jogo da velha, né? Até reality shows dentro do programa, como Sufoco, ali no começo de 2000, final dos anos 90, né? Episódios bastante polêmicos dessa guerra de audiência, né? Como o Latininho, o Sushi Erótico, né? Os concursos das loiras do Tchan, enfim. É indissociável, gostemos ou não, do Faustão e do Domingão, ambos, na trajetória do domingo e da própria televisão brasileira, né? Tanto quanto outro ícone do domingo, que é Silvio Santos. Então, é claro que depois dessas 3 décadas, e já mais, né, 32 anos o programa vai completar, ele vai fazer falta. Nem que seja para que a gente tenha outro assunto que procurar para poder falar mal, não vai mais poder pichar o Domingão na segunda-feira, né? Só que, a parte essas concessões na guerra da audiência que o programa teve que fazer ou quis fazer, enfim, não importa, nós também tivemos grandes momentos que são positivos e também são bastante lembrados e exaltados, né? Como as homenagens aos artistas no Arquivo Confidencial e no Troféu dos Melhores do Ano, que muita gente tira sarro, diz que é o Troféu dos Melhores da Globo, e até é mesmo, né? A Globo não coloca gente de outra emissora concorrendo a esse prêmio ainda, quem sabe venha a colocar, enfim, né? Mais recentemente, de grande sucesso, quadros como A Dança dos Famosos e o Ding Dong, que hoje cobrem uma parte que seria antigamente de uma diversão um pouco mais para o riso, né? Além das videocassetadas, também as Olimpíadas do Faustão, com provas históricas, né? A gente ri só de lembrar a ponte do rio que cai e coisas assim, né? O Domingão do Faustão realmente vai fazer muita falta. E Fausto Silva, muita gente talvez não pare para reconhecer, mas a sua rapidez de raciocínio, que às vezes se converte em interromper o entrevistado, né? Eu me lembro de uma passagem da Glória Menezes, que ela estava lá, e ele diz para ela responder qualquer coisa, e ela fala, não vou mais dizer mais nada, porque você não deixa a gente falar, não sei por que você chama a gente aqui, se você não deixa a gente falar. E eu que não me recordo agora, mas talvez outras pessoas tenham tido reações semelhantes, ao vivo até, né? Mas o programa do Faustão e o trabalho do Faustão na televisão tem essa característica da irreverência de praticamente tudo poder acontecer ali, não é? E Fausto Silva não é um clown que está ali simplesmente fazendo graça. Essa graça é espontânea, mas ao mesmo tempo ela é muito calculada. Ele conhece muito bem os seus limites, conhece o fato de que faz um programa para ser assistido pelas famílias, naquele horário livre, né? Hoje é mais ou menos ali de 5, 6 até 8 da noite, né? E essa consciência da importância e do papel que esse trabalho tem no entretenimento do público brasileiro, que o prestigia há tanto tempo, é que ajudam a sustentar não só a altura, a estatura de Faustão entre os apresentadores de TV, como esse programa que sim vai fazer muita falta e quem hoje picha vai falar bem e com saudade no final deste ano, quando o Domingão do Faustão deixar de existir. Né? Os motivos para que o programa saia do ar ainda estão sendo apurados, esclarecidos, revelados, né? Mas fato é que, depois de 32 anos, no mínimo, o Faustão pode querer descansar um pouco, né? Também curtir a sua família, curtir um merecido descanso depois de uma vida toda de trabalho, cuidar bastante da sua saúde, não é? E nos deu já bastante momentos muito bons, apesar daqueles bastante criticados também. E o saldo dessa trajetória é bastante positivo, a ponto de ele estar aqui no nosso Vale a Pena nesta sexta-feira. E na próxima semana teremos um novo homenageado. Desde já agradeço a sua audiência e nos vemos lá. Um abraço.